Deixa eu ver que eu tenho uma. Aqui eu tenho os peões. Deixa eu mostrar os peões para você. Que eu... E aqui tem vários, na verdade. Aqui é um lugar onde eu trabalho. Aqui tá cheio, olha. Tem uns carrinhos mesmo que eu brinquei quando era criança. Alguns sobreviveram, meus filhos deixaram. São os carrinhos maravilhosos que eu guardo. Esses aqui eu amo. São os carrinhos de corrida, de lata, com rodinhas de plástico, cada um com cor diversa assim. E eu brincava muito com eles. Eles vinham no chiclete, sabe? Grudadinho assim no chiclete. E aí os brinquedos mais recentes, assim, são os peões, que eu amo. Eu tenho muitos peões feitos à mão, assim, por comunidades por onde eu passo. Então, peões indígenas. Cada um tem um formato, assim, ó. Esse grandão aqui. Esse aqui eu não lembro de onde veio. Eu não sei se foi o mestre Faria que fez. Mas parece que não vai rodar, porque ele tá muito tortinho, né? Mas ele roda bem pra danar. Roda muito bem. Aqui tem uma caixinha de folia, tá vendo?
Esse é Roque Antônio Soares Júnior, o Roquinho, que recebeu o podcast em Belo Horizonte no meio da sua coleção de maravilhosos brinquedos. Roquinho é mestre brincante, um filósofo do brincar. Pesquisador e observador da cultura da infância, ele vem desenvolvendo projetos, reflexões e registros acerca do brincar nos últimos 20 anos.
Em Brasília, a gente morava ali nas quadras, né? Primeiro na 202 Sul, depois na 206 Sul, depois na 103. Então a quadra era, hoje ainda é, mas antigamente mais ainda, era um ambiente muito livre, com um gramadão, aquela coisa muito aberta, o pilotis, que aquela área embaixo dos prédios. Então a gente brincava muito ali, jogava futebol, gostava muito de jogar futebol, jogava bete, aqui no Rio chama de taco, né? Mas lá em Brasília chama de bete, que é joga uma bolinha para um lado, fica um em cada lado, você tem que acertar. Como se fosse um tipo de beisebol menorzinho e com a bola rolando pelo chão, né? Mas eu confesso que o que eu mais gostava de fazer era tocar, sempre foi.
Também conversamos remotamente, desde o Rio de Janeiro, com o Milton de Holanda, um dos maiores músicos instrumentistas do Brasil e do mundo. Em 25 anos de carreira, esse virtuoso do bandolim já lançou mais de 40 álbuns, acumula inúmeros prêmios, entre eles o Grammy Latino de Melhor Instrumental. É, sem dúvida, um dos artistas brasileiros mais cultuados no circuito internacional. Tem sido parceiro no palco ou no estúdio de gravação de músicos como Wynton Marsalis, Chick Corea, Dave Matthews Band e Tito Valdez. Isso só para mencionar alguns.
Eu vivi até os 8 anos em Arari, que é uma cidade muito pequena, à margem de um rio imenso de proporções amazônicas, que é o rio Mearim. Na verdade, a minha casa, o rio era o quintal da minha casa, ficava a 30 metros, assim, separados por uma rua. Um quintal imenso, não éramos ricos, mas tinha aquela fartura de vida no interior, sabe? E todo um imaginário muito mágico em torno, né? Acreditava-se em criaturas fantásticas, como Boitatá, Caipora, Mãe d'Água, Saci-Pererê. Vivíamos um pouco com medo disso tudo, mas também com a excitação de um dia, quem sabe, encontrá-los. Circos mambembe, circos vagabundos, assim, que passavam pela cidade, faziam um cortejo pelas ruas, com palhaço de perna de pau. Então foi uma infância realmente muito mágica e muito permeada por música, sempre.
Esse aqui é o Zé Cabaleiro, que recebeu o podcast no seu estúdio em São Paulo. Zé Cabaleiro é músico, compositor e autor de livros. Um dos artistas mais importantes da MPB da atualidade, ele conta com mais de 30 álbuns gravados, com parcerias com músicos como Gal Costa, Arnaldo Antunes, Zé Ramalho, Fagner e Rita Ribeiro. Ganhou uma infinidade de prêmios, entre os quais está o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular em 2021, com o álbum Canções da Leymar.
É sempre que eu me apresento, eu começo pela infância, assim, pensando na criança que eu fui.
Esse é Roquinho.
Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, no Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais. E eu sou brincante, me tornei brincante por causa da criança que eu fui. Eu sou pai de Petros, que tem 22 anos, e que é um menino maravilhoso, tá fazendo marcenaria agora, é das mãos. De Heitor, que é um menino de 16 anos, que estuda computação, está no campo da computação e tal. É um menino maravilhoso também.
Eu sou Hamilton de Holanda, Vasconcelos Neto. Eu tenho 45 anos, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, fui criado em Brasília e depois voltei a morar no Rio e tenho 3 filhos. Tenho um filho que é meu enteado, filho da minha mulher, que hoje tem 31 anos, é o Bruno. Tenho a Rafaela, que é minha filha de 17 anos, e tenho o Gabriel, que é meu filho de 14 anos.
Bom, eu me chamo Zé Cabaleiro, sou compositor, autor de canções, tenho hoje 55 anos, nasci em São Luís do Maranhão, moro em São Paulo há 30 anos e tenho 2 filhos, Vitória, de 23 anos, e Manuel, de 21.
Produzido pela Série, esse é o podcast Caminhos Possíveis. Neste episódio, o diretor Aron Fernandes brincou de conversa com Roquinho, Hamilton de Holanda e Zé Cabaleiro sobre criatividade, remadas amazônicas, circo mambembes, bandolins e aviãozinhos de papel.
Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar, quebra lá que eu quebro cá, quero ver quebrar. Isso é como se fosse a identidade, o chão da minha identidade musical. Essa música é tudo, sabe? Quando eu canto essa música, eu quase que piso lá, quase que eu volto ali, há uma sensação que remete muito àquela experiência de infância. A gente cantava isso para pular carnaval, para brincar de roda, para qualquer coisa essa cantiga servia, sabe? Era um coringa, assim. Mas, ao mesmo tempo, era muito livre. As brincadeiras com a forma, elas ficavam em segundo plano, porque a gente podia caminhar livremente, sabe? A gente não precisava da forma, a gente tinha um mundo vasto, assim. Era sair muito cedo de casa, no domingo, antes da missa, para empreender ali uma caminhada na direção de um córrego. A gente atravessava por uma pinguela, tudo úmido, porque era muito cedo, 5h30, 6 horas da manhã, porque senão tinha que ir para a missa, acordava já a família, tinha que ir para a missa. E aí a gente subia um morro grande, alto, onde os garimpeiros despejavam a terra que tiravam dos túneis lá de cima, então era uma terra fofa, úmida, gelada, e a gente subia enfiando os pés e as mãos nessa terra, até chegar no topo. E lá em cima, nós pegávamos uma chopa, que era a ponta da casca do coqueiro, sabe, da folha do coqueiro, assim, sentávamos em cima, íamos deslizando nessa terra fofa até lá embaixo. E fazendo isso algumas vezes, jogando um pouquinho de água, até aquilo virar um quiabo, ficar muito liso. E aí você levantava o pé e descia, chiando, como diziam as meninas lá de uma comunidade indígena, chiando, e aí, de vez em quando, ainda escapulia e caía dentro do rio. Porque eu fui livre, muito livre. Eu estava por mim, com os meus, em liberdade plena. Nenhum adulto me coordenava. Eu não estava sob a tutoria de nenhum adulto. Consequentemente, porque eu estava em meio à natureza. E aí, eu pensando isso, pensei, olha, sabe? Se eu quiser construir uma ação que perdure na vida da criança, como essa memória perdura em mim, eu preciso construir uma ação que seja eivada, tomada pela liberdade, pela natureza e pela alegria.
Bom, eu nasci numa família musical, meus pais são pernambucanos.
Esse é Hamilton de Holanda.
E me lembro sempre de uma integração muito forte com a família, com meus avós, com meus pais, com o meu irmão, e principalmente relacionado à música. É uma herança que vem de meu avô, pai do meu pai, que tocava trompete, meu tio Tonzinho, que tocava saxofone tenor, meu pai José Américo, que toca violão, meu irmão Fernando César, que toca violão de 7 cordas. Meu pai incentivava muito a gente. Então, primeiro era uma cornetinha que antigamente tinha, talvez até hoje ainda tenha, da Hering, que ela era com as notas coloridas, né? E a gente tirava as músicas de ouvido, eu e meu irmão. Enquanto isso, meu pai já tinha um violão, ele comprou um cavaquinho, depois comprou um violão de 7 cordas. Então, em casa tinha no sofá um monte de instrumentos, e no cantinho da sala tinha um órgão também, aquele com baixo no pedal. E no Natal de 81, quando eu tinha 5 anos, o meu avô Hamilton, pai da minha mãe, me deu um bandolim. E aí minha paixão começou. Então, antes de começar a ler e escrever, eu comecei a aprender a tocar bandolim. com 6 anos eu já tinha professor de música, fiz minha primeira apresentação em 82, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, a minha vida sempre esteve muito ligada a isso. A brincadeira era misturada com música. Eu não me lembro de achar ruim meu pai chamar a gente para ensaiar. A gente estava em alguma brincadeira lá embaixo do prédio e subir para ensaiar, eu, meu irmão e ele. Então, eu me lembro dessa primeira infância muito bem, uma coisa muito agradável, assim, muito gostosa. Tinha uma coisa que a gente fazia, que era anotar o repertório. Então, eu tinha, por exemplo, sei lá, umas 20 músicas ali, ou um pouco mais, talvez. E aí, cada dia, a gente fazia um símbolo do lado da música. Então, por exemplo, aí no dia 23, a gente marcava que era uma estrelinha. No dia 24, era uma casinha. No dia 25, um sol. Chegava no final do mês, estava cheio de desenho. E aquilo era uma sensação maravilhosa. Eu me lembro até hoje de ver aquela lista do repertório cheia de desenho. Ou seja, era lúdico, ao mesmo tempo... Era uma conquista que a gente ia realizando.
Passei a infância numa cidade mínima, pequena, isolada do mundo e tal.
Esse é Zé Cabaleiro.
Num tempo que não tinha internet, que não tinha essas facilidades de comunicação, não tinha telefone na minha casa da infância e tal. As coisas que eu vivi na infância, para eles parecem fábulas quando eu conto. As histórias de a gente no Rio, que hoje eu vejo, poxa, como foi perigoso aquilo, né? E nada aconteceu, ainda bem, mas como era perigoso, a gente aprendeu a nadar no rio, a gente aprendeu a remar, canoa, ao modo amazônico, assim, né, uma remada para cá, uma remada para cá e tal. É uma das coisas das quais eu mais me orgulho. Aos 8 anos, nós tivemos que sair dessa cidade, porque esse rio que enchia sempre, cada 2 anos tinha enchentes catastróficas, assim, no ano de 1974 ele encheu de um jeito que virou uma calamidade pública. Então meu pai perdeu tudo, faliu de certa maneira e teve que ir para São Luís recomeçar a vida. Onde a gente foi morar num bairro próximo do centro, chamado Monte Castelo, e também tem a sua mágica ali, de brincadeiras de rua, muito tempo na rua, indo comer na casa dos amigos, trazendo os amigos para comer, para fazer lanches em casa, experiências, invenções, brincadeirinhas de carrinhos de rolimã, corridas de carrinho, campeonato de futebol. Então foi tudo muito, muito rico, assim.
Todas essas memórias e lembranças fabulosas da infância do Zé Cabaleiro nos transportaram para muito longe. Mas logo, logo, voltamos no seu estúdio em São Paulo, onde ele falou sobre coisas mais pé no chão.
Eu tenho umas crises ainda até hoje, assim, de consciência, de... Às vezes eu me sinto um pouco culpado por não ter sido presente. Por natureza do meu trabalho, do meu ofício, eu tinha que viajar. E viajar muito, porque num primeiro momento, quando as coisas acontecem, quando há aquela explosão, o seu nome vem à tona e tal, você tem que capitalizar. Por todas as razões do mundo. E eu fiz. Claro que eu tentava conciliar. Ah, agora eu vou interromper 1 mês, 2 meses de férias, vamos para o Maranhão, para uma praia no Nordeste, vamos ficar juntos e tal. Mas eu, às vezes, me ressinto. Tá? É uma coisa pessoal. Eles não acham que eu fui ausente. A minha mulher só usa isso quando a gente briga, mas ela também não acha. A gente sempre acha que poderia... ter sido mais, ter sido melhor, mas a vida é a vida. Eles também não estudariam nas escolas que estudaram se eu não estivesse fora trabalhando, eles não teriam a vida confortável que tiveram se eu não tivesse. E acontece com tudo, a gente sempre vai ter faltas, né? Tem um poeta que já falou isso, temos faltas até com os postes da nossa infância, com as ruas da nossa infância, não, não, é assim mesmo, a vida é assim e a gente tem que aprender a conviver com isso.
Eu sou músico, você já sabe que eu viajo pra caramba, então eu sou um cara, um pai presente, porque quando eu tô aqui, eu, por exemplo, hoje eu fiquei a tarde inteira com o Gabriel lá no futebol dele, então levo eles pra escola, participo, quando eu tô aqui eu sou 100% dedicado, mas viajo muito também ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eles eram crianças... Eu inventei um personagem que era o Palhaço Pipoquinha. Então, quando eu estava viajando, eu ligava o telefone da minha mulher e falava assim, filha, encontrei o Palhaço Pipoquinha, ele quer falar com você. Aí eu fazia uma outra voz para criar uma fantasia, né? Quando eles são crianças, eles não gostam muito de telefone, de ligação, né? Esse era um artifício que eu tinha quando eles eram crianças, era o palhaço Pipoquinha. Era uma maneira que eu tinha de ficar mais tempo conversando com eles.
Eu acho que fui mais presente, mais ativo, consciente com o Heitor, mas tive uma participação muito presente também com o Peço, dos cuidados básicos, assim, sabe? De ter responsabilidade com as coisas de ir ao médico, das vacinas, daquela atenção com a criança nesse tempo, né? Que é muito importante, assim, porque é quando você descobre uma coisinha aqui e outra ali que pode precisar ser avaliadas por um médico, né? A qualidade da visão, da audição, de como é que respira, enfim, né? De fazer a comida, eu sou uma pessoa que cozinha, então sempre fiz muito a comida dos meninos. De Heitor, eu fiz muito e ainda faço. O almoço, chegar da escola e almoçar, sabe? Desde muito pequenininho, assim, a comida básica.
Fui pai ativo, troquei fralda, adorava fazer papinha, fazer comida. Botar pra dormir, quem botava pra dormir era mais eu que minha mulher, porque eu tinha essa ferramenta do violão, da música, então... Mas eu estava exausto, chegava de viagem, exausto, louco para dormir, mas ia lá e tocava uma, duas, três, aí exausto saía. Quando eu ia saindo, o piso do quarto dava aquela rangida, você ia em ponta de pé, aí pai, volta, mais uma. Aí eu voltava, mais uma. E foi assim que eu compus as músicas. Quando pintava uma ideia, nem tudo era bom, mas quando pintava uma ideia boa, eu pegava o gravador e gravava. Eu acho que depois dos anos 60, 70, toda paternidade teria que ser ativa. O dos nossos pais é porque é de outro tempo mesmo, que o homem não se misturava com aquilo. Eu sei que tem pais, tem famílias que não tem como ter isso, que ainda... vivem num modelo mais antigo da mulher fazendo todas as funções domésticas, ou quase todas, e o homem na rua ganhando dinheiro para sobrevivência e tal. Sei que muitas famílias estão organizadas assim. Ainda mais tratando de Brasil, que onde a desigualdade social é imensa, é gritante, né? Há várias formas de se viver aqui, né? Mas num mundo um pouquinho mais estável financeiramente e tal, acho que não tem mais razão de ser. Depois de um certo tempo, somos todos ativos.
Na sua casa em BH, Roquinho tem uma coleção impressionante de brinquedos artesanais. E ele contou que cada um dos brinquedos tem a sua própria história. Roquinho contou também sobre muitos brinquedos naturais, como sementes, galhos e folhas, que todas as crianças adoram fazer.
Eu tenho tentado compreender o brincar por muitos caminhos, assim. Então, eu penso que é preciso estar com a criança para você compreender o sentido da brincadeira hoje. Só estando agora com a criança de hoje é que você lê, interpreta e entende o que é o brincar agora. Eu venho pensando para mim que o brincar é uma pedagogia. Sabe? Uma pedagogia. É um caminho de construção de um conhecimento essencial, né? Que te afirma na sua identidade, que te coloca em diálogo com o outro para afirmar a sua própria identidade. Brincar é também, como todo traço cultural de um povo, uma experiência de constituição, de fortalecimento dos vínculos comunitários. Eu trabalho em comunidade, e aí eu cheguei numa comunidade e tinha lá um senhor, seu Leônidas. A comunidade chama Malhada Branca, é no Médio Jequitinhonha. Quando eu cheguei então, estava lá com todas as pessoas daquela comunidade, uma comunidade pequena, eram umas 80, 90 pessoas, brincando de o que é o que é. Aí ele dizia, o que é, que cai em pé e corre deitado. E as crianças que estavam mais próximas dele sabiam, porque é uma pergunta fácil. Daí a pouco ele dizia, o que é, está diante de você, mas você não vê. Uma pergunta mais filosófica, assim. E aí os meninos já não sabiam, mas alguém dizia, é o futuro. E aí uma pra você, diga aí, o que é, que você quebra com um ovo, mas não quebra com um martelo, é o jejum. E aí ele dizia, tinha umas ótimas, umas engraçadas, eu adoro, tem as filosóficas, tem as rimadas, as poéticas, as filosóficas eu amo. Quando eu vi esse movimento em torno do seu Leônidas, daquelas pessoas, eu pensei, brincar é a arquitetura original do sentido comunitário, que é o que nos salva e o que há de nos salvar no futuro e sempre.
Como pai, eu sempre me preocupei de dar uma infância lúdica, brincar. Apesar de os tempos serem outros, o próprio núcleo familiar hoje ser muito diferente. Por exemplo, nós crescemos aqui afastados da família. Minha mulher é também do Maranhão. Então, não tinha avó para deixar para ir ver uma peça de teatro. Não tinha primo para brincar. Era nós e nós. Só podíamos contar com a gente mesmo. Então, eu tentei fazer nesse novo ambiente diferente, né, de uma família dos dias de hoje, fazer também um ambiente lúdico. Então sempre fiz almoços, jantares para os amigos, com as famílias, com os filhos, organizei, sei lá, partidas de futebol para a gente se divertir junto, tentar suprir um pouco essa falta aí de gente ao redor, né? Porque na nossa infância, a gente era criado sozinho. Eu não me lembro, por exemplo, de meu pai me levar na escola, ou minha mãe me levar. A gente ia com os amigos, com os vizinhos, de carona, de bicicleta, de carro. Entendeu?
Eu sempre pensei que a música também, para os meus filhos, seria algo como meu pai pensou para mim, que não era uma coisa para virar profissão. Eu nunca pensei, nem até hoje é assim. É mais como algo até espiritual, sabe? Então, por exemplo, eu me lembro de ir à praia com eles, e aí a gente ficava sentado na areia e a gente ficava tentando criar uma musiquinha ali na hora. Isso eles crianças, o Gabriel com 4 anos, a Rafaela com 7, e eles, né, aí eu falava um versinho, aí eles tentavam falar um outro, eu tentava falar um outro e falava um outro, então, buscando palavrinhas. Fomos muito a um teatrinho que tinha aqui perto de casa, então eles assistiram muitas peças de teatro também. Isso foi um estímulo maravilhoso. Eu gostava de fazer umas rimas também, pegava umas palavras e praticava, tentava fazer com que eles também falassem algumas rimas. Desde pequeno, a gente brincava, né? Eu tinha um teclado que ele gostava e brincava. E tinha o teclado colorido, aí ele teve aula de piano, a Fafa também teve aula de canto, de piano, teve aula de bateria, o Gabriel teve aula de bateria, então a gente foi colocando eles, expondo a várias coisas, né? Mas acho que sim, sempre voltando para o gosto deles, né? Então eu sempre quis que o Gabi aprendesse as músicas que ele gostava. Eu nunca quis aprende essa música porque eu gosto. Não, eu sempre mostrei músicas e as que ele gostava eu ficava tentando ensinar, e até hoje é assim, na verdade, que foi como eu aprendi também, né? Então esse rigor ele tá mais relacionado com o poder da conquista daquilo que a pessoa quer, daquilo que a criança quer, do que a um rigor, a aquela autoridade, né? Não tá ligado a uma autoridade, vai fazer isso.
No meu filho mais velho, a gente tinha uma fazendinha no quintal de casa, uma rocinha assim, sabe? Cara, isso durou assim dos 2 anos até os 10 anos de idade. E era micro, sabe? Tinha os bonequinhos, eram os tratorzinhos, as casinhas, tudo que a gente construía mini assim. Eu fotografei esse processo durante muitos anos assim. Isso foi maravilhoso, uma experiência muito especial de aproximação, de diálogo. Eu tinha me separado da minha primeira companheira, e ele tinha 3 anos de idade. E eu ouvia dizer muito assim que a criança nunca sabe, não tinha uma consciência muito clara, se você vai e volta, sabe, nesse processo de separação. Quando você vai, a criança não tem certeza se você volta, né? Então eu pensava aquela fazendinha como um exercício de afirmação de que eu voltaria. Tinha uma coisa maravilhosa, estou lembrando aqui, que eu brincava com o Heitor também, que era de uma corrida de calçada, assim. As calçadas iam ficando diferentes, né? Então tem um piso. Quando mudava de piso, a gente ia correndo. Quem pisasse primeiro no piso seguinte, ganhava um ponto. Mas você não podia ficar correndo o tempo inteiro, senão você cansava, então você ia administrando. E quando chegava perto, você podia impedir o outro de tentar chegar, e a gente fazia esse exercício. construção de aviãozinho de papel, porque aquilo é uma maravilha. Eu tô fera no aviãozinho de papel, porque eu brinquei muito com meus filhos de fazer, de encontrar formas de fazer, enfim. Com o Heitor, a gente fez uma opção de mudar para a roça para viver uma experiência comunitária com ele, as condições permitiam, nós fomos. E lá ele viveu livre, assim, um pouco da experiência que eu tive, ele teve também. Quando a gente voltou, por exemplo, voltamos para um apartamento. Aqui tem um corredor e a gente tinha um futebol aqui nesse corredor que era todo cheio de regras muito específicas, com uma porta de fundo de cá e outra porta de fundo cá. Um gol era meu, outro gol era dele. E entre um gol e outro, uma infinidade de regras que a gente foi elaborando, e foi elaborando, e foi elaborando, e anotava essas regras.
Essa coisa de não fazer nada mesmo, de deixar que a criança mesmo busque a sua... Eu fui uma criança, apesar de crescer numa família grande, fui uma criança muito solitária, porque eu gostava. E talvez isso tenha forjado o artista que eu sou hoje. Porque eu gostava, eu estava me lembrando esses dias, até com a minha filha, de experiências científicas que eu fazia, de prender uma mosca dentro de um pote de vidro com uma banana e ficar, fazer um furo para ela respirar e ficar observando. Então, assim, isso não serve para nada na vida. Mas eu fiz, entendeu? Tem coisas que são assim, que não servem para nada, mas estão na gente, formam a gente de alguma maneira.
O ócio criativo, você deve conhecer, né? E que, na realidade, a sociedade atual nos colocou num ritmo de trabalho, de função, que faz a gente esquecer do fundamental, sabe? De olhar para uma flor e achar ela bonita, sabe? Coisas simples, assim, de você ir à praia e ficar só imaginando, olhar para o horizonte, imaginar o que tem lá no horizonte. O ócio faz parte, eu acho que é fundamental e eu estimulo, porque eles me veem também em momentos de ócio.
Uma das características que eu penso que o brincar tem como pedagogia, fala assim, se ampara no que essa pedagogia do brincar? É irmã de que sentido? Ela é irmã da alegria, que é irmã da liberdade, é essencial. A liberdade é o pressuposto do brincar para mim. Porque se não houver liberdade, tudo que acontecer depois não é brincadeira, não é brinquedo. E pelo movimento. Então você precisa tocar, você precisa saber por intimidade. Então, quando você está na natureza, você vai até a natureza e toca no planeta, e toca em toda folha, e vê a vida nas suas dimensões diversas. Você toca nessas vidas todas.
Com todas essas lembranças e devaneios, deu vontade de sair pulando para brincar. Zeca, Hamilton e Roquinho, os três, confessaram que têm muita saudade de quando eles ficavam brincando à vontade com os filhos pequenos.
Cara, sabe que eu nem sei se caiu a ficha, porque às vezes, hoje, já com meus filhos adultos, eu me pego assim e penso, caramba, eu sou pai.
Eu acho que para mim nasceu com o anúncio, sabe? Opa! Sabe? Um susto e uma alegria. Não houve uma outra coisa que não fosse a alegria. De falar, como é que a gente vai fazer para receber essa pessoa no mundo?
Tem dois momentos que para mim foram marcantes. Um foi quando a Rafaela nasceu. E aí eu tava no quarto com a Sinara, com a minha mulher. Peguei ela no colo, aí fiquei com ela aquela toquinho de gente desse tamanhozinho, aquela mãozinha desse tamanho, segurando ela no colo. Aí, pum, entra minha mãe no quarto do hospital. Essa cena, pra mim, é inesquecível. Ali caiu a ficha, sacou? Vendo minha mãe, me vendo com a neném no colo, né?
É assim, tem um estranhamento nessa consciência, sabe, de que eu sou pai ainda hoje. De vez em quando, isso não é todo dia. Até porque a banalidade da vida cotidiana, das suas obrigações, dos seus afazeres, não te permite ficar pensando, filosofando o tempo todo. Mas de vez em quando eu falo, caraca, essa menina, esse garoto, são meus filhos. Mas eu entrei em pânico quando a minha mulher engravidou, eu entrei em pânico. Tanto que eu levei 3-4 meses para falar para a minha família. Eu tive um bloqueio, assim, eu fiquei apavorado, a verdade é essa. Porque pela própria responsabilidade, né, que aquilo traria para mim, o medo de não ser capaz, de fazer, de cumprir o papel. E a dificuldade também ainda financeira, a instabilidade. Assim, eu estava num momento que as coisas estavam começando a acontecer para mim, tudo era muito incerto ainda. E vieram meio que ao mesmo tempo, o primeiro filho e o disco, assim, que me levou para um outro patamar profissional, digamos.
E também depois, quando o Gabriel nasceu, a sensação muito parecida também. Ele nasceu e com ele no colo ali, pequenininho, e aí de repente chegou a família, chegou minha mãe, meu pai, chegou meu sogro, minha sogra, e aí chegou a Rafaela e o Bruno. Então tem uma foto que é o Gabriel, neném desse tamanho, a Rafaela beijando o Gabriel e o Bruno beijando a Rafaela. Então ali foi o ápice, né? Foi o ápice de, ó, agora não tem mais, não dá para fugir, não tem mais jeito. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Desde a sua casa no Rio, cercado de vários instrumentos musicais, Hamilton de Holanda ficou muito emocionado ao nos contar como a sua vocação foi transmitida e incentivada pela família, mas principalmente pelo pai.
O meu pai é uma pessoa que eu tenho uma gratidão maravilhosa, assim, enorme, minha mãe também. Meu pai, em 81, quando a gente começou a tocar, ele tinha a opção de seguir na Marinha, que ele era oficial da Marinha. Ele tinha a opção de seguir e subir a patente ou ir para a reserva, né? Podia escolher as duas coisas. Então ele escolheu ir para a reserva para ficar com a gente, para ficar cuidando da gente. Então até os nossos, o começo, meio da minha adolescência, meu pai estava 100% com a gente. Meu pai e minha mãe, né, claro.
Mas quando a gente é pai, isso aconteceu comigo. Eu comecei a ter muita compaixão dos meus pais, a entender os erros, as falhas, as hesitações, as coisas que eu julgava tolas neles, assim, ingênuas ou pretensiosas, sei lá. Eu comecei a entendê-los melhor. Começa a se colocar naquele lugar onde você nunca havia estado antes. E é um lugar difícil. Eu acho que perdoar os erros e amá-los profundamente. Eu amo meu pai, assim, um cara com quem hoje mesmo, ele estando aos 99 anos, assim, a gente tem uma interlocução muito amorosa. Quando eu chego lá, ele abre um sorriso, me dá um abraço, fica feliz quando eu chego. É muito bonito de ver.
Meu pai é um homem interessante, alegre, um homem que tem a música como algo muito presente e tal. Mas meu pai foi embora cedo, assim, eu tinha uns 6, 7 anos, ele foi morar numa outra cidade, separou de minha mãe e foi embora. E isso criou uma distância. Ele vinha, me trouxe um primeiro violão, me trouxe, sabe, alguns movimentos assim que eram de atenção e delicadeza, mas não é só disso que uma criança precisa. A criança precisa, é claro, de uma... E eu nem acho que é o fato de estar distante que impeça, sabe? Nem o fato de estar separado. Basta que você decida ser, né? Que você assuma a responsabilidade que lhe cabe. E ser pai implica em responsabilidades amplas, muito, muito diversas. E nesse sentido, meu pai foi muito pouco pai, assim. Minha mãe foi quem se desdobrou e se fez pai e mãe e fez o que era necessário e tal, né? Então, eu aprendi muito a paternidade com minha mãe, com o exercício de ver como é que uma criança precisa ser cuidada para que ela tenha o que eu tive, que não era uma infância rica, era uma infância mais para pobre, não era uma infância cercada pela figura paterna, numa cidade pequena do interior, que implicava em muita coisa, mas ela me deu a segurança necessária para eu encontrar a minha própria segurança, sabe?
Você está criando novos seres, assim, que são carne da sua carne, são sangue do seu sangue, mas serão outras pessoas e, às vezes, completamente diferentes de você. O que pode ser bom, inclusive, para você, para aprender também coisas. Mas não é um processo fácil. Eu ousaria dizer que às vezes é até doloroso, porque tem uma coisa mesmo narcísica no fato de ser pai, de ser mãe, de reconhecer seus traços.
A gente imperfeito, miserável, a gente sabe mais da gente do que de qualquer outra pessoa. A gente sabe as imperfeições todas e ainda assim a gente quer que os filhos sejam parecidos com a gente. Então eu nunca tive essa pretensão assim, sabe? Acho que nenhum deles vai ser brincante, sabe? Nenhum deles... Eles têm as paixões próprias, têm os caminhos próprios. Eu espero que eles sejam seres humanos maravilhosos, encantados pela vida, encantados pelo outro, pela natureza, enfim. Dizendo aquela coisa linda que o professor Agostinho disse assim, diz, amar no outro, senão a liberdade do outro, se destituir desse lugar de mestre, de senhor que sabe, e tentar encontrar um ponto em que a sua responsabilidade não diminua, mas que você não seja impositivo sistematicamente a ponto de soterrar a identidade de seu filho.
A minha paternidade, ela está 100% ligada à minha mulher também, porque a minha mulher é uma pessoa muito criativa, muito inteligente, muito perspicaz, muito esperta, muito, muitas ideias. Isso é uma maravilha, porque a gente consegue, em conjunto, encontrar maneiras de passar orientações, passar... situações para os nossos filhos.
Eu fui num encontro uma vez de educadores populares e lá um homem me contou a experiência dele, falando, olha, eu tive um pai terrível, eu não podia nada, eu fui muito maltratado na infância. E ele contava uma história que era que ele, todos os meninos iam para a escola e que tinha um rio no caminho da escola e que o pai dizia, não toque no rio. E ele tinha tanto medo, o pai era tão gigante e opressor, que todas as crianças atravessavam por dentro do rio e brincavam um pouco na água, e que ele ia com os pés aproximando os dedos da água, assim, até chegar o mais próximo possível, sem encostar na água. No final das contas, ele dizendo, então hoje eu me transformei num pai que é o oposto do que meu pai foi. Eu tenho um compromisso com a infância dos meus filhos. Hoje eu sou do conselho da criança e do adolescente, porque eu quero assegurar aos filhos de todos os pais uma experiência diferente da que eu tive. Ou seja, a experiência ruim dele construiu uma porta e uma perspectiva extremamente positiva. Ele foi capaz de perceber isso e de fazer esse arco. A natureza masculina, a gente precisa desconstruir muita coisa. As mulheres apontam muito e ensinam muito, e a gente não está disposto a olhar e aprender. Tem um movimento feminino, um movimento feminista, construindo uma percepção do mundo que é extremamente necessária ao mundo que a gente sonha. E eu acho que nós, homens, precisamos dar as mãos às mulheres e ajudar a construir essa revolução. A gente não pode ser uma barreira e uma resistência a ela, por mais que isso esteja em nós. A gente precisa desconstruir isso. Acho que isso está na base de tudo, do melhor pai que a gente vai ser, do melhor mundo que a gente vai ajudar a construir, do melhor mundo que acolha a infância como ela merece e tal, sabe? Vou terminar cantando uma cantiga de ir embora, lá da minha região, que é como a gente se despede muitas vezes cantando. Adeus, meus companheiros, adeus, meus gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. Adeus, minhas companheiras, adeus, meus gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. É uma música de ir embora e de jogar verso. Então você vai e joga o verso para quem você quer, de maneira mais especial, se despedir. E segue, aí vai mesmo.
Caminhos Possíveis é uma produção a série, com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartwerter, consultoria de formato e conteúdo Walter De Simone. Apoio à pesquisa de Lucas Neves, direção e produção Aron Fernandes. Coordenação de produção Mathieu Rouget. Edição Ana Ribeiro. Assistência de edição Victor Gagetti. Desenho de som, mixagem e trilha original Ivan Garro. Som direto desse episódio por Fábio Gomes Ferreira, em Belo Horizonte, e Aron Fernandes, em São Paulo. Transcrições das entrevistas, Márcia Reis e Ricardo Reis. A produção da série é de Rune Tavares e Rodrigo Sartwer. O podcast agradece o apoio e atenção de Marcos Portinari e Felipe Cabral. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou posição oficial da Fundação Bernard Van Leer ou do IFAM, Instituto da Infância.